Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse domingo, quinto domingo da Páscoa, nesse dia 2 de maio de 2021. Viva de Coriezo, Percor Maria. Nesse domingo, nesse quinto domingo da Páscoa, essa caminhada que nós estamos fazendo para a ascensão do Senhor. E também para Pentecostes, daqui a algumas semanas, nesse mês de maio, nós vamos celebrar então aí a festa do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, que é enviado no nosso coração, principalmente confirmado, né, na nossa crisma, né? Recebemos ele através do batismo e depois então através aí da confirmação da nossa crisma. O evangelho de hoje, ele vai nessa direção, é João capítulo 15, versículo de 1 a 8. É o evangelho famoso aqui da videira e dos ramos, né? O eu sou a videira verdadeira, diz aqui Jesus, e meu pai é o agricultor. A relação aqui da Santíssima Trindade, ela é notória no começo do evangelho, o pai, o agricultor. A videira é aqui Jesus Cristo. E dentro da videira, dentro do caule da videira, tem ali a água que mantém, que sai ali da terra, que mantém aquela videira, e essa água é a água do Espírito Santo de Deus. A relação trinitária no começo do evangelho de hoje, de João, ela é notória. E essa relação trinitária, ela está dentro de cada um de nós, pelo nosso batismo e também pela nossa crisma. Mas o capítulo número 2, aqui, o capítulo não, o versículo número 2 aqui, ele é muito interessante, e é nisso que eu quero dar o destaque hoje, nesse domingo. Todo ramo, e nós somos o ramo aqui da videira, e todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Quando eu estava meditando hoje sobre esse versículo número 2, que é um versículo muito importante aqui na construção toda, né, do Evangelho, eu lembrei da parreira de uva. Quando eu estava no noviciado em Barretos, né, noviciado da nossa congregação, eu era incumbido de cultivar uma parreira de uvas, né? Às vezes não deu muita coisa ali em Barretos, porque é muito quente, né? Mas eu estudei um pouquinho, aprendi algumas coisas sobre uva, né? E você tem que podar, né, os galhos ali que vão crescendo, porque quando você poda, quando você corta os galhos ali da parreira de uva, ela vai vir mais forte e vai dar os frutos esperados. Tem que cortar. É totalmente ao contrário, porque talvez as pessoas pensam que tem que deixar. Porque vai crescer naturalmente e pode crescer errado. E crescendo errado, vai dar errado e não vai dar o fruto. Pode dar até algum fruto, mas não vai dar o fruto esperado. Eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. O Senhor, ele nos trata da seguinte forma: nós não somos perfeitos, você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Nós precisamos de correção, nós precisamos ser podados. E a poda, ela não é fácil, dói. Crescer dói. Se desenvolver dói. Ser cortado, ser podado dói. E muitas das vezes, nós, como crianças mimadas demais, nós não queremos sofrer esse corte, essa poda. Nós não queremos nos submeter, nos abandonar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para que eles conduzam a nossa vida. E essa condução não é dar tudo que você quer, não é conceder tudo que você quer e ainda mais cortar. Mas quem tem uma visão espiritual dessa hoje? As pessoas hoje, elas estão acostumadas a trabalhar com a igreja, a trabalhar com Deus, como se Deus fosse um mercado, aonde que eu chego, aonde que eu pago, aonde que eu compro tudo. A pedagogia do crescimento, a pedagogia espiritual, ela não funciona como um mercado de troca, mas ela funciona como um mercado de submissão ao Senhor de abandono, de abandonar a vida ao Senhor e deixar que o Senhor traça o caminho. E o caminho que o Senhor traça para nós é um caminho de corte, de podas, de cortar, de aparar, de não conceder tudo aquilo que você quer. E com as situações negativas que podem acontecer na nossa vida, Ele nos direcionar para outro lugar, Ele nos direcionar para outros pensamentos e fazer a gente pensar. Para você ter uma noção dessa espiritual, você precisa rezar e você precisa usar o verbo aqui no capítulo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como diz Santa Catarina de Sena, pensa em mim e eu pensarei em ti, diz o Senhor. Pensa em mim e eu pensarei em ti. Permanecer na videira não é fácil. Não é fácil permanecer na videira. Tenho certeza que as pessoas elas não entendem às vezes isso porque elas não veem muito bem na prática. Eu vou contar uma percepção espiritual da minha vida, né, de padre. Hoje eu sou um padre totalmente diferente do que eu era no Brasil, por exemplo. Eu trabalhei 3 anos no Brasil e já estou há 7 anos na Alemanha, 7 anos aqui, e no final de dezembro eu vou completar 10 anos de padre. Eu tenho absoluta certeza na minha vida que se eu estivesse no Brasil, talvez, eu não sei se eu seria padre, não sei como que eu estaria meu sacerdócio se eu estivesse no Brasil ainda, mas eu tenho absoluta certeza que não só uma coisa, mas uma das coisas que eu estou hoje na Alemanha, que o Senhor me trouxe na Alemanha, foi para fazer algumas podas, alguns cortes na minha vida para eu crescer mais. Isso é notório, muito notório. Notório porque eu tive que aprender a trabalhar com um público reduzido, com uma pastoral reduzida, totalmente diferente que estava no Brasil. E isso foi bom para mim. E as pessoas não entendem. As pessoas se perguntam se eu estou feliz aqui ou se eu não estou feliz. Isso deu uma pergunta totalmente desinteressada na minha vida. Se eu estou feliz ou se eu não estou feliz. Eu quero me submeter àquilo que Deus tem para mim. E essa é a minha felicidade. A Tua vontade, Senhor, é a minha felicidade. E não importa outra coisa. A nossa felicidade, ela tem que ser baseada naquilo que Deus quer para nós. Submetermos à mão poderosa do Senhor e deixar que Ele corrija, deixar que Ele coloque, deixar que a gente sofra. A vontade de Deus é escolher não em sofrer ou estar feliz, mas simplesmente escolher o que Deus quer. E essas pessoas são as pessoas mais agradáveis para Deus. Esse é o pensamento mais agradável para Deus. Não é o pensamento que eu quero sofrer ou quero ser feliz. É o pensamento, Senhor, o que Tu queres para mim, eu quero. Eu quero me submeter e deixar as coisas acontecer. Quando você faz uma consagração assim, quando você faz, prepare a tua alma. Prepare a tua alma, que o Senhor, então, o que interessa para nós é permanecer com Ele. É permanecer com o Senhor e nada mais, só simplesmente permanecer com Ele. Permanecer com Ele. Eu acho muito interessante que hoje a segunda leitura, 1 João capítulo 3, versículo 18 a 24, no versículo 18 diz assim: Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações de verdade. É muito fácil você dizer, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Deus é o amor da minha vida. Deus é o amor, mas a gente não submete a Ele. E o amor quando precisa corrigir? E o amor quando precisa cortar? E o amor quando precisa você sair perdendo? Você está disposto para isso? Está disposto a sair perdendo pelo amor, para o amor? Traduzir o amor que você sente para Deus numa situação onde você sai perdendo? Quer acontecer isso? Quer fazer isso? Isso aí é uma coisa difícil. E aí então você vê claramente a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 26 a 31, onde Saulo tentou permanecer na comunidade. Saulo procurava se juntar aos discípulos depois da sua conversão, mas o povo tinha medo dele. Por quê? Porque antes Saulo não tinha submetido. Saulo não tinha caído do cavalo, Saulo não tinha ficado cego. Mas e Saulo, se você olhar a história de Saulo, você vê claramente que Saulo submeteu ao Senhor, foi cortado, podado, se transformou tudo que esse homem é para nós, São Paulo, porque simplesmente ele submeteu-se. Simplesmente ele permaneceu, submeteu e aceitou: Senhor, faça em mim a tua vontade. Fazer a vontade de Deus, muitas das vezes, é sair perdendo, é ser podado, cortado como uma videira para produzir frutos mais lá. Às vezes a gente não entende, a gente sofre, a gente não quer aceitar a correção do Senhor, mas tudo é para o nosso bem. Senhor, tudo que tu tens, tudo que tu queres para mim é para o meu bem. E assim você vai ver as maravilhas de Deus na tua vida. Ou ao contrário, como diz a Catena Aura, São Tomás de Aquino citando Santo Agostinho, ou você se submete a Deus ou você é lançado ao fogo. Está aqui o versículo número 8, número 7, 5, 6 e 7. Quem não permanece é recolhido e é lançado ao fogo e é queimado. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino citando Santo Agostinho, na Catena Aura, diz: não tem outra alternativa. É submeter, é aceitar, é preferível submeter a Cristo, é preferível sofrer em Cristo do que sofrer por conta própria, sem êxito algum. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.